Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 53. Meses depois, quando as câmaras já se achavam fechadas e o ministério em crise, a rua do ouvidor regurgitava de povo que vinha de todos os pontos da cidade sabe novidades políticas. Falava-se muito em dissolução das câmaras, falava-se em subir de novo o Partido Liberal, citavam-se conselheiros que Sua Majestade o Imperador mandara chamar as Cristovão. Mas, de repente, tudo serenou, porque um grande letreiro acabava de ser ficado à porta de um jornal. Organização do novo gabinete conservador. E entre os sete nomes que aí exiliam, achava-se também o de Teobaldo Henrique de Albuquerque. O organizador do novo ministério chamara-o na véspera, para lhe dar a pasta da agricultura, comércio e obras públicas. Estava Mister. O coruja, logo ao saber da grande nova, não se pode conter e atirou-se para a casa do amigo. Teobaldo ministro? Oh, que belo! E é ele a pensar pelo caminho. Quem o havia de supor? Deputado apenas nesta última candidatura e já hoje no poder? Isto é o que se chama andar aos pulos. E foi com imensa dificuldade que o Cocoruja seguiu chegar até a porta de seis. Tal era a multidão que aí se reunia, para saudar o novo ministro. A rua, a chácara, tudo estava cheio de gente. Uma banda de música tocava o hino nacional em frente da casa. E dentre o povo partiam repetidos vivas ao herói daquela festa e ao Partido Conservador. André deteve-se um pouco entre a multidão, empenhado a escutar os originais e desencontrados comentários que se faziam a respeito do amigo. Não há dúvida que ele é uma grande cabeça, dizia um sujeito em meio de uns quatro ou cinco. Ora qual, opunha um destes, não passa de um felizardo. Entrou na Câmara dos Deputados por um acaso e aí por outro acaso conseguiu pilhar uma pasta. Como por acaso? Pois então há quem ignore que Chitino foi chamado às pressas para substituir o Rosas, que não aceitava o programa do Paranhos. Entrou para fazer número, e uma vez passada a lei, manda-no passear de novo. Em outro grupo se afirmava que Teobaldo era no Brasil o homem talvez de maior ilustração e com certeza o de ideias mais adiantadas. Hão de ver o que vai sair daí? É a Hélio, não há dúvida. Um desses dera a sua palavra de honra em como o Partido Conservador jamais tivera um ministro tão teso, tão ativo e tão reto. E jurava que as repartições públicas, sujeitas à alçada dele, ele um agora ver o bom e o bom bonito. Ah, já foi contando com isso que o chamaram para o poder, acrescentou o outro. E afianço que certos empregadinhos vão pedir demissão de seus lugares, antes que Teobaldo lhe a dê. É um farofa? Dizia, entretanto, um tipo de outro magote intórico. Não enxerga um palmo adiante do nariz, nada sabe, nada. Um verdadeiro pulha. Mais adiante se dizia que a principal qualidade de Teobaldo era a pureza de caráter, e logo ao pé, proclamavam-no um velhaco de marca maior. Hipócrita só como ele, segredava-se aqui. Homem sincero, considerava-lhe. Ele o que é, dizia alguém, é um grande pândego. Foi eleito deputado pelo escrutínio secreto das damas, assim chegou até ao poder subindo por uma trança de cabelos louros. Mas a opinião geral e mais corrente a respeito do marido de Branca era ali de todo o ponto favorável. Davam-lhe grande talento, vasta erudição, caráter firme e sentimentos patrióticos, quer dizer. Quase todos atribuíam-lhe justamente aquilo que lhe faltava, ninguém, menos a esposa, as duas únicas qualidades intelectuais que ele tinha deveras desenvolvidas, habilidade e bom gosto. E foi só com a sua habilidade e com o seu bom gosto que o pândego chegava àquela altura. Todavia o coru meio atordoado pela confusão do povo e pelo desacordo das opiniões que ouvira a respeito do amigo, atravessou a chácara e subiu a escada que ia dar à sala. Ainda não pode entrar? E gritou-lhe asperamente uma ordenança que se achava. Oh, mas não era preciso dizer isso deste modo. Ordenança mediu-o de alto a baixo com um gesto de superioridade virou-lhes as costas denhosamente. Olha que impostor, disse consigo o coruja. E perguntou quando seria possível falar a Teobaldo. Ao ministro. Ah, Lomais, daqui a pouco franqueia-se a casa ao povo. Está bom, eu espero. Lá embaixo, espere lá embaixo, ouvia-se vir de dentro da casa um rumor alegre e quente de vozes de homens e risos de senhoras, alguma coisa que dava logo a ideia de uma existência aristocraticamente feliz. Pelo rumor daquelas vozes, pelo tilintar daquela alegria educada, pelo aspecto exterior da casa, com as suas cortinas muito claras, Com a sua chácara e as suas escadas de pé branca, imaginava-se logo uma boa mesa servida com porcelanas e cristais de primeira ordem. Imaginava-se a confortável mobília, as largas cadeiras estovadas, a volutuosa rama de molas do avosso, o banho perfumado, as roupas de linho puro. E o coruja? Sem que, aliás, a menor sombra de inveja lhe entrasse no coração com a ideia de tudo isso, nunca se sentiu tão desamparado, tão só no mundo, como naquele momento. Uma agonia surda e duvidosa apoderou-se dele. E foi com a garganta cerrada por um punho de ferro que o mísero desceu lentamente a escada, arrastando de degrau em degrau o seu pé aleijado pelo tiro. Ao chegar embaixo, repeparou que um grito de aclamação partia de todos os lados. Voltou-se e notou que Teobaldo acabava de assomar ao balcão da janela seguido pela esposa. E o coruja notou igualmente que o amigo não parecia um simples ministro, mas um príncipe. Está belo com seu porte altivo e dominador, com o seu grande ar de fidalgo que exerce a delicadeza, não em honra da pessoa a quem se dirige, mas em sua própria honra. Iam-lhe muito bem os fios de cabelo branco que agora lhe prateavam a cabeça e a barba, dando-lhe à fisionomia uma expressão ainda mais distinta e mais nobre. Abriram-se as portas da casa ao povo que ia cumprimentá-lo, e as salas foram invadidas, enquanto a banda de música continuava a tocar. Havia um grande número de senhoras lá dentro e branca, ao lado de Dona Geminiana e mais do velho Hipólito, que se tinham apresentado de véspera. Fazia as honras da festa, sem alterar. No meio daquela tempestade de louvor e adulação que cercava o marido, o seu frio riso de estátua. Só ela parecia não tomar mais parte moral no grande entusiasmo de toda aquela gente. Coruja ouviu de forras dos brinde e os vivas levantados a Teobaldo, ao partido conservador e ao monarca, não se sentiu, porém, com ânimo de entrar e resolveu ir-se embora. Saiu triste, profundamente triste, sem contudo saber a razão dessa tristeza. Um vago desgosto pela vida o acabrunhava e consumia, um tédio enorme, uma espécie de cansaço de ser bom, levava-o sombriamente a pensar na morte. É que em torno de seus passos havia encontrado sempre, e sempre a mesma ingratidão ou a mesma antipatia por parte de todos, ou a mesma maldade por parte de cada um. Agora daria tudo para poder cometer uma ação má, como se por causa do coração pretendesse repousar um aí instante. E, por todo o caminho, notou pela primeira vez os encontrões que lhe davam, as caras más que lhe faziam os transeuntes, a falta de consideração que todos lhe patenteavam. Observou que ninguém lhe cedia passagem na escada. Um homem em mangas de camisa dera-lhe um empurrão e ainda por cima, lhe gritara-bo. Que abo! Um padre, querendo passar ao mesmo tempo, lhe dissera-lhe. Arrede-se! E um menino de jaquequetinha e calça curta chegara a obrigá-lo a ceder-lhe olha o passo. Ao atravessar a rua, quando ia chegar a casa, uma carruagem que passava a todo trote, levantou com as rodas um jato de lama que se foi estampar na cara dele. Era o Afonso de Aguiar quem ia dentro desse carro. Voltara afinal ao Brasil. E só aquele fato de ver o Aguiar, sempre feliz, rico, rejuvenescido com o passeio à Europa, ainda mais o fez entristecer. Coruja recolheu-se. Finalmente, foi para o seu quarto, que era o pior da casa de Dona Margarida. Fechou-se por dentro e deixou-se cair em uma cadeira, a soluçar como uma criança que não tem pai nem mãe.